2030 vamos precisar de 30 mil novos professores. A vinculação dinâmica não teve o resultado esperado e a casa às costas continua. As escolas, as 451 que o Sr. Primeiro-Ministro há um ano atrás veio aqui anunciar, continuam por requalificar e vamos para um segundo acordo com a Associação Nacional de Municípios sobre o tema, porque o Governo não cumpriu. Não cumpriu também perante as autarquias a quem deve, neste âmbito, 130 milhões de euros. Assistimos ao total enfraquecimento da avaliação externa das aprendizagens. A escola digital revelou-se, como se sabe, um fiasco. O plano Escola Mais, um plano sem estratégia, foi prolongado, Sr. Primeiro-Ministro, mas sem recursos. Diga-nos, por favor, como é que se recuperam aprendizagens com menos 3.300 professores, sabemos hoje. O fim do exame obrigatório de matemática para a conclusão do secundário é o pior sinal que podemos dar aos alunos e à comunidade, e isto já veio a ser confirmado pelas Associações Nacionais de Matemática. A tralha burocrática continua a atrofiar as escolas e não são as reuniões online que vão resolver o problema. A diminuição dos requisitos para a docência prova a incapacidade total para planear e promover estratégias para aumentar a atratividade da carreira. A formação contínua de professores continua uma quimera e a recuperação do tempo de serviço, nem vê-lo. Continuamos com milhares de alunos sem professores a pelo menos uma disciplina, ano após ano. O ensino privado está lotado, Sr. Primeiro-Ministro, e foi o socialismo que rebentou com a escola pública. O PS acabou com o elevador social porque era na escola o único espaço público onde a condição socioeconómica da família não deveria condicionar o sucesso escolar. E foi isto que o Sr. Primeiro-Ministro fez, foi depender o sucesso escolar e, portanto, do país, da condição económica das famílias. A escola tornou-se um espaço de guerrilha entre o Ministério, entre os professores, que quer também virar encarregados de educação contra toda a comunidade escolar, e os tribunais a desmentir o Sr. Ministro relativamente à ilegalidade das greves. O ano letivo foi, por isso, vergonhoso e terá consequências nas aprendizagens e no futuro do país. Sr. Primeiro-Ministro, como saberá, o Conselho das Escolas veio há 3 dias afirmar que as escolas não dispõem de condições mínimas, e estou a citar, para no próximo ano letivo desenvolverem o seu projeto educativo, recomendando a contratação extraordinária de professores. Afinal, Sr. Primeiro-Ministro, a escola pública e a educação são ou não uma prioridade para o país? Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. É muito fácil neste debate distinguir o Estado da Nação liderada pelo Partido Socialista do Estado da Nação visto a partir da oposição, em particular pelo maior partido da oposição, o PSD. A partir daquela bancada do que temos ouvido hoje, o Estado da Nação é um verdadeiro Estado de negação, e é um Estado de negação porque, para os senhores terem adesão à realidade, tinham de confirmar os bons resultados que o Governo do Partido Socialista tem tido à frente dos destinos do país. Aumento histórico do subsídio do salário mínimo nacional, aumento de 50%, aumento de 20% do salário médio, o valor mais alto da contratação coletiva nesta década, creches gratuitas para 60 mil crianças, manuais escolares gratuitos, aumento dos abonos de família, apoios extraordinários às famílias mais vulneráveis, redução do preço dos passes, uma economia a crescer. E este é o resultado, este país, esta nação, é o resultado das políticas, das opções fundamentais do Partido Socialista, mas o que poderíamos estar hoje aqui a avaliar não eram estes sucessos, mas sim os falhanços do Governo, e para isso bastaria apenas uma coisa, bastaria que ele fosse liderado pelo PSD e pelas políticas que estiveram aqui a propor esta tarde. Os senhores foram contra todas as medidas de apoio às famílias, contra os aumentos salariais, contra o aumento do salário mínimo, contra os aumentos de pensões, contra os apoios a quem trabalha, contra quem trabalhou uma vida inteira. A cada avanço proposto pelo PS, tivemos aqui nesta primeira sessão legislativa o voto contra do PSD. A cada melhoria na vida das famílias, o contraponto de um corte ou de um recuo. A cada nova notícia para o país, a irritação, a desistência liderada pelo PSD. Este é o Estado da oposição no dia do debate do Estado da Nação. Sr. Primeiro-Ministro, as melhorias que nós temos vindo a assistir não resultam do acaso. São opções fundamentais do Partido Socialista, medidas do Governo, opções estratégicas que temos vindo a tomar. E entre elas estão a agenda para o trabalho digno, que a par de outros avanços em sede de concertação social, têm permitido o combate à precariedade, a melhoria salarial. Pergunto-lhe de que forma é que a agenda do trabalho digno é central nas políticas do Partido Socialista para o desenvolvimento do acordo de médio prazo de rendimentos e para a estabilidade da contratação. Muito obrigado.
Muito obrigado. E o último pedido de esclarecimento ao Sr. Primeiro-Ministro cabe ao Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro António Costa, o senhor é o responsável máximo pela definição e pela execução da estratégia governativa. Devemos reconhecer que há uma estratégia deste Governo que está a ter êxito. Devemos reconhecer que a estratégia socialista de acabar com o Ministério da Agricultura, infelizmente, está a dar certo. Mas a sua estratégia tem consequências, Sr. Primeiro-Ministro. As políticas deste Governo, que têm levado à extinção do Ministério da Agricultura, estão a secar os agricultores. Estão a matar os pequenos, mas também os grandes agricultores. O facto de não existir uma Ministra da Agricultura reconhecida pelo setor está a levar à falência de parte significativa do território nacional. Está a levar ao colapso o mundo rural. Através do PEPAC, a União Europeia disponibiliza do seu orçamento milhares de milhões de euros para Portugal. Que a sua opção seja não investir recursos do Orçamento de Estado português, discordamos, mas respeitamos. É uma opção política. Já deitar fora milhões da União Europeia destinados a Portugal é escandaloso. É completamente irresponsável. Senhor Primeiro-Ministro, porquê esta opção de tudo fazer para levar à extinção do Ministério da Agricultura? Porquê a ausência da adoção de medidas estruturais na gestão da água? Porquê esta opção de deixar de apostar na produção nacional e apostar nas importações? São opções minimamente estranhas. Quando Portugal tem o melhor azeite do mundo, Portugal tem o melhor papel do mundo, Portugal tem o melhor arroz do mundo, o melhor vinho do mundo, o melhor peixe do mundo, os melhores frutos do mundo e a melhor carne do mundo. Podia referir aqui, não fiquem excitados, senhores deputados do Partido Socialista, que eu podia referir aqui um conjunto e uma infinidade de produtos onde não somos só bons, somos os melhores. E, portanto, é um erro histórico, Sr. Primeiro-Ministro, o rumo que este Governo está a dar ao Ministério e à agricultura portuguesa. Termino com uma palavra de esperança aos agricultores portugueses. No PSD, acreditamos na agricultura e no mundo rural. Nós acreditamos na produção nacional. Sr. Primeiro-Ministro, quando os portugueses quiserem, nós estamos preparados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu vou agrupar as perguntas de forma a deixar tempo necessário para o Sr. Ministro da Saúde, sendo certo que o tema da saúde é seguramente um tema central da preocupação das senhoras e senhores deputados, como é do Governo e de todos os portugueses. Sendo a minha última intervenção neste debate, a primeira constatação que eu tenho que fazer é que a oposição não pôs em causa o diagnóstico fundamental que apresentamos. A estratégia de desenvolvimento que definimos, identificando as qualificações e a inovação como motores do crescimento, tem produzido bons resultados. Tem produzido uma economia mais qualificada, com mais investimento, mais produtiva, mais competitiva, mais aberta, tem criado mais e melhor emprego e tem permitido sustentadamente aumentar os salários sem comprometer a competitividade e o aumento das exportações. Esta é a realidade da mudança estrutural que está em curso na economia portuguesa e que nenhuma dos senhores deputados ou deputados da oposição pôs em causa. Em segundo lugar, a oposição não identificou um único problema que o Governo não tivesse identificado e sobre o qual o Governo não esteja a trabalhar. Sobre a situação dos docentes, se nós estamos a criar condições para responder ao desastre que foi o entendimento de que havia professores a mais no nosso país. E por isso nós descongelámos uma carreira que estava congelada. Nós estamos a reduzimos os quadros de zona pedagógica, aumentámos os quadros de zona pedagógica de 10 para 63, para reduzir a distância de 200 para 50 km e tornar a carreira mais atrativa. Abrimos 20 mil vagas no quadro de escola para o próximo ano. Introduzimos a vinculação dinâmica, que continua aberta e as pessoas a poderem se vincular e a combater a precariedade. E, portanto, estamos a responder. E a escola do insucesso de que o PSD fala é a escola que reduziu o insucesso escolar de 13,7%, onde estávamos, para 6%, onde neste momento já estamos. Sim, sim, senhora deputada Clara Marques Mendes, nós temos um compromisso com o setor social e solidário de convergir para uma repartição equitativa que possa aproximar-se dos 50%. Não temos o compromisso de já ter chegado aos 50%. E estamos a trabalhar e a negociar com o setor relativamente às diferentes valências. Não há um acordo pleno, porque não há um acordo ainda, por exemplo, sobre o ponto de partida. Dou-lhe um exemplo relativamente às residências para idosos. O entendimento que o Estado tem é que já comparticipa 43%, o entendimento do setor é que só comparticipamos ainda em 38%, é uma negociação que está em curso e iremos concluí-la com sucesso, como temos concluído com sucesso todas as negociações que temos feito com o setor. Os senhores deputados da Iniciativa Liberal acham que nós podemos poupar 700 milhões de euros que o país investe para preservar uma empresa estratégica para o país, que é a TAP, para reduzir impostos. Como se não tivéssemos já reduzido só em IRS 2 mil milhões de euros e como se não tivéssemos já assumido o compromisso de reduzir em mais 1 mil milhões de euros só em IRS até ao final da legislatura. E senhor deputado Alexandre Poço, cada vez que ouvimos a direita falar em choque fiscal, sabemos onde acaba sempre, num enorme aumento de impostos. Senhor deputado. Sim, a pobreza é um objetivo central. Já felizmente saíram da pobreza. Mesmo com o retrocesso que tivemos durante os 2 anos de pandemia, cerca de 660 mil pessoas. A meta que consta da Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza é que até ao final da legislatura saiam mais 660 mil, 170 mil dos quais crianças e 230 mil trabalhadores. E esse é um combate que iremos prosseguir e que iremos continuar. Espero obter os bons resultados. Todos os senhores deputados e senhores deputados acordaram finalmente para o tema da habitação. E a senhora deputada Maria Begonha sintetizou muito bem como é que esse debate se coloca neste Parlamento. E a todos aqueles que dizem não, 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 nós dizemos mais, mais, mais habitação. Muito obrigado, senhores.
Muito obrigado. Passamos agora à fase das intervenções dos diferentes grupos parlamentares e do Governo. Começa o Partido Socialista. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues.
Caro Sr. Presidente e caros senhores deputados, caro Sr. Primeiro-Ministro e caros senhores membros do Governo, hoje esta Câmara ouve e fala sobre o Estado da Nação. Do que aqui se diz, os portugueses perceberão o que mais lhes importa ter noção. Porque, na verdade, o real Estado da Nação sabe-o cada uma das portuguesas e cada um dos portugueses que constroem o país todos os dias. E sabem que o Estado da Nação é bem melhor nos últimos anos do que o era há uma década. E sabem ainda melhor que o Estado da Nação está melhor este ano do que no ano passado, o ano em que desafortunadamente se assistiu ao terrível regresso da guerra na Europa deste século. Para haver Estado da Nação em 2023, foi, pois, preciso enfrentar o impensável em 2020, em 2021 e em 2022. Se nem todos aqui já o recordam nas suas intervenções, todos os portugueses o lembram. Portanto, o que aqui se discute demasiadas vezes não é, infelizmente, o Estado da Nação. É, única e simplesmente, as percepções sobre o ambiente da governação. Ora, visto que demasiados de nós só discutem já o ambiente da governação, discutamos nós agora a governação do ambiente. E há poucas áreas da governação com um caderno de encargos tão exigente quanto o ambiente e